DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Está a começar a emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Na vossa companhia estão hoje Nádia Sufi e Guilherme Correia da Silva. Os destaques da emissão da noite desta quinta-feira, 12 de março de 2020. União Europeia apela ao diálogo para não exacerbar as tensões políticas na Guiné-Bissau e operadores económicos manifestam receios.
Não se faz negócios em ambientes de incerteza. Estamos numa situação de extrema incerteza e que poderá condicionar, claro que poderá condicionar, a campanha de comercialização e consequente exportação de castanha e caju.
Em Moçambique, o Instituto Nacional de Petróleo está preocupado com o impacto do coronavírus no preço do petróleo. E ainda neste país, o relatório do MISA revela a atuação polarizada dos órgãos de comunicação social no tratamento da informação. Esta quinta-feira, a União Europeia apelou ao respeito pelo quadro legal e constitucional para resolver a crise pós-eleitoral na Guiné-Bissau. Pediu ainda as forças de defesa e segurança para se absterem de intervir. Entretanto, os intervenientes na campanha de comercialização da castanha de caju, a maior atividade económica do país e que rende milhões de dólares, estão preocupados e alertam para o impacto da crise política na campanha. Mais informações com Yankuba Dançó, a partir de Bissau.
O chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, apela às forças de defesa e segurança guineenses para não interferirem no processo político. Pede ainda que a ECOMIP, a Força Militar da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, estacionada no país, garanta a segurança das instituições e dos órgãos do Estado. É o que consta de um comunicado divulgado esta quinta-feira. O alto representante da União Europeia para a Política Externa defende ainda que os atores políticos na Guiné-Bissau devem priorizar o diálogo e abster-se de qualquer ação unilateral que possa exacerbar ainda mais as tensões. A crise política agravou-se depois de Umaru Sissoko Embalo ter tomado posse como presidente a 27 de fevereiro, enquanto decorre um contencioso eleitoral no Supremo Tribunal de Justiça, apresentado por Domingos Simões Pereira. O presidente da Associação Nacional dos Importadores e Exportadores da Guiné-Bissau, Mamadou Yero Jamanca, teme que a crise possa prejudicar a economia. Segundo o responsável, neste momento, com a situação política indefinida, é difícil perspectivar como será a campanha de castanha de caju, o principal produto agrícola e de exportação da Guiné-Bissau.
Não se faz negócios em ambientes de incerteza. Estamos numa situação de extrema incerteza e que poderá condicionar, claro que poderá condicionar, a campanha de comercialização e consequente exportação de castanha e caju.
Todos os anos, a Guiné-Bissau arrecada cerca de 200 milhões de dólares fruto de exportação de caju. Mas nos últimos anos, apesar do Fundo Monetário Internacional ter apelado para que se faça uma campanha de comercialização e exportação de castanha de caju transparente, as constantes crises políticas acabam por ensombrar a atividade. Os dados oficiais da exportação de castanha de caju de 2019 ainda são desconhecidos, mas estima-se que tenham sido exportadas cerca de 200 mil toneladas do produto. Para este ano, Mamadou Yero Jamanca diz que não é possível fazer uma previsão.
A campanha de comercialização e exportação de caju é um negócio. E os negócios fazem num ambiente próprio. E quando estamos na ausência deste ambiente, nós não podemos perspectivar seja o que for.
Devido ao momento político na Guiné-Bissau, não foi possível a DW África registar as declarações das entidades governamentais ligadas à campanha de comercialização e exportação da castanha de caju. Mas cidadãos ouvidos nas ruas de Bissau estão preocupados com a eventual influência da crise política na comercialização e exportação do produto.
Neste caso, precisa-se acionar mecanismos para sanear essa situação.
Que haja entendimento entre os políticos.
Se o país não estiver estável, certamente que não vamos ter aqui os empresários.
De Bissau para a DW África, Yankuba Dançó.
Acha que os atores políticos guineenses estão interessados nos apelos de paz feitos pela comunidade internacional? O Guilherme está aqui ao meu lado e temos as respostas e eu estou muito curiosa para saber o que é que pensam os nossos internautas, principalmente os guineenses.
Olá, boa noite. Então vamos lá saber. A Dolai Kandé acha que nem todos estão interessados, sobretudo dirigentes do PAIGC e alguns juízes do Tribunal Supremo, pois a atuação deles é inaceitável num país democrático. Diz Adolai Kandé, que comenta que a própria UE está muito bem ciente que os juízes estão a servir interesses dos grupos. Jobun Dafa comenta que não estão nem de perto a pensar no apelo à paz que está a ser feito desde há 5 anos atrás.
Voltaremos às reações dos internautas daqui a mais um pouco. Caro ouvinte, pode também participar mandando a sua opinião sobre este tema.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Na Guiné-Bissau, o governo de Nuno Nabian, nomeado por Umaru Sissoko Embalo, mandou hoje suspender as atividades que possam provocar grandes aglomerações de pessoas por causa do coronavírus até a emissão de novas instruções. O governo também quer divulgar nos órgãos de comunicação social públicos programas informativos sobre a gravidade e as formas de prevenção da doença. O coronavírus foi detectado em dezembro na China e já provocou mais de 4.600 mortos em todo o mundo, levando a Organização Mundial da Saúde a declarar a doença como pandemia. Em São Tomé e Príncipe, o ministro da Saúde confirmou hoje a existência no país de cidadãos provenientes de países afetados pelo coronavírus, mas as autoridades sanitárias garantem que estão a acompanhar de perto estes casos. É que o receio de que pudesse haver cidadãos estrangeiros em São Tomé e Príncipe com o novo coronavírus começou a espalhar-se no arquipélago. Cabo Verde registra 3 casos suspeitos de coronavírus, 2 turistas vindas da cidade do Porto, em Portugal, e uma cabo-verdiana vinda de Itália, revelou hoje o diretor nacional de saúde, Arthur Correa. As 2 turistas estão em quarentena num hospital da cidade da Praia e a cabo-verdiana encontra-se na ilha de São Vicente. A OMS declarou na quarta-feira a doença como pandemia, justificando tal denominação com os níveis alarmantes de propagação e de inação. Em Moçambique, o governo anunciou hoje a criação de um organismo para a promoção de emprego para a juventude do norte do país, estratégia para evitar o recrutamento de jovens por grupos que têm protagonizado ataques em Cabo Delgado. A Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte, ADIN, vai aproveitar os recursos naturais da região, apostando no apoio na juventude dentro dos planos do Executivo. A ideia é aproveitar melhor as potencialidades que esta zona apresenta, desde os recursos naturais e outras, de modo que o desenvolvimento seja feito de forma integrada, harmoniosa e combinada, diz o governo. O Ministério Público cabo-verdiano acusou 14 pessoas e uma empresa de vários crimes de uma mega fraude de aquisição e venda de terrenos na cidade da Praia em negócios de pelo menos 40 milhões de euros. No despacho da acusação, o Ministério Público concluiu que os arguídos, em comunhão de esforços e de vontades, auxiliados por agentes e serviços públicos competentes, falsificaram descrições e matrizes prediais usados para o arranjo criminoso de direito de propriedade inexistente em terrenos. Entre os arguídos está o antigo governante e ex-bastonário da Ordem dos Advogados, Arnaldo Silva, detido em setembro, tendo ficado sob termo de identidade e residência e proibido de sair do país. Em Angola, o ministro das Telecomunicações e Tecnologias de Informação pediu hoje paciência para que a Africel, empresa selecionada para a 4ª operadora de telecomunicações no país, cumpra prazos e termos de referência como a implementação de infraestrutura em Angola. José Carvalho da Rocha justifica que querem prestar uma informação e um bom serviço e revela ainda que várias empresas participaram no concurso para a nova operadora.
DW Deutsche Welle.
Em Moçambique, o presidente do Instituto Nacional do Petróleo, Carlos Zacarias, mostrou-se preocupado com o eventual impacto da descida que se está a registar nos preços do petróleo nos mercados internacionais por causa do coronavírus. Os pormenores a partir de Maputo com Lionel Matias.
O presidente do Instituto Nacional de Petróleo, Carlos Zacarias, considera muito sensível a atual situação caracterizada pelo coronavírus e pela descida dos preços do petróleo nos mercados internacionais. Questionado pelos jornalistas sobre um eventual impacto no projeto de exploração do gás natural, Mozambique LNG, na bacia do Rovuma, afirmou que...
Como regulador aqui do setor, espero que essa baixa de preço de petróleo não seja por muito tempo e que não tenha impactos negativos no investimento que está sendo feito. Queria frisar que há compromissos que já foram tomados, mas naturalmente há alguns aspectos que fogem ao nosso controle.
No início do mês, o Banco de Moçambique também se mostrou preocupado com o impacto do novo coronavírus na economia, alertando para uma possível subida de preços no país e redução das exportações para a China se a crise se prolongar. os mercados financeiros internacionais têm-se ressentido face à pandemia. Isto acontece numa altura em que Moçambique está a implementar vários projetos de exploração de gás natural, com destaque para a bacia do Rovuma, ainda na fase inicial. O presidente do Instituto Nacional de Petróleo anunciou que o projeto Moçambique LNG, liderado pela Total, já emprega mais de 6.500 moçambicanos em Cabo Delgado, província onde está instalado. Deste número, 50% são pessoas de Cabo Delgado, sublinhou Zacarias. Disse ainda que, em termos de estratégia de formação, 90% das pessoas empregas são nacionais, sendo 35% de Palma. Explicou que particular atenção é dada na harmonização da estratégia de formação para que se contemplem as várias fases do projeto. Carlos Zacarias disse ainda que os projetos Coral Sul e Rovuma LNG empregam 340 e 170 trabalhadores nacionais, respectivamente, e afirmou que, em termos de bens e serviços, existe já uma base de dados.
Só para o projeto principal, Moçambique LNG, foram registradas na plataforma 1.400 empresas, das quais 427 registradas em Moçambique e 307 detidas por moçambicanos.
Carlos Zacarias indicou que o projeto Moçambique LNG já gastou cerca de US$500 milhões em serviços com empresas moçambicanas. Em relação ao impacto económico do projeto de gás Pan de Temane, detido pela empresa sul-africana Sasol desde 2004, Carlos Zacarias informou que se situou em US$500 milhões.
Para o caso de Pan de Temane, um grande ênfase tem sido dado no desenvolvimento técnico-vocacional.
Maputo para DW, Lionel Matias.
O relatório de monitoria da cobertura da imprensa nas eleições gerais moçambicanas de 2019, lançado esta quinta-feira pelo MISA Moçambique, em Maputo, revela uma atuação polarizada dos órgãos de comunicação social no tratamento da informação. Dentre as constatações apresentadas, constou sobretudo nos órgãos públicos a concessão de maior espaço para Frelimo, o partido no poder, cujas abordagens eram positivas, e menor tempo de antena para os partidos da oposição, que sofreram conotações negativas. A DW África entrevistou Mário Fonseca, o coordenador da pesquisa, sobre o que diz o relatório.
Traz constatações muito gerais sobre como é que foi a cobertura eleitoral. Por exemplo, em termos de espaço atribuído, há uma hegemonia dos partidos parlamentares que aparecem com mais espaço nos mídias e os partidos emergentes com menor espaço nos mídias. E, do modo geral, eu acho que o relatório mostra, mais uma vez, que existe predomínio da hegemonia do partido no poder, né, em termos de domínio de espaço nos mídias, e depois seguem os outros dois partidos com representação parlamentar.
O que diz o relatório sobre a cobertura feita pelos órgãos de comunicação social públicos? Houve distribuição adequada do tempo de antena?
Vamos variando de órgão para órgão, né? Há órgãos como a Rádio Moçambique que têm uma elevada presença, por exemplo, de cerca de 39,5% ou 40% ao partido no poder, mas também tem cerca de 27% para a RENAMO e 24% para o MDM. Esta presença não nos surpreende tanto assim. Há um fenómeno que precisa ser analisado de forma mais atenta, que é a forma de abordagem. Há uma tendência também de que os órgãos fazem uma abordagem positiva do partido no poder e uma abordagem negativa dos partidos da oposição. Isso particularmente para os jornais que têm uma ligação tradicional com o Estado ou o partido.
A amostra usada inclui os mídias digitais ou aqueles com alcance regional ou local?
Este estudo particularmente não olhou para os novos mídias e para esses outros. Analisamos 14 meios de comunicação, que incluem os jornais diários, que nós temos, que são 3, que cerca de, digamos, 38% de todo o conteúdo que foi analisado foi transmitido pela Rádio Moçambique. E nós conhecemos a importância, em termos de abrangência da Rádio Moçambique, do ponto de vista da audiência que está fora de Maputo, portanto é um órgão muito importante. E temos outros órgãos, como a Televisão de Moçambique e a STV, que tem uma grande audiência fora de Maputo. Não temos nenhum órgão que especificamente está apenas fora de Maputo que tenha sido analisado.
E que conclusões traz o relatório sobre a cobertura mediática das eleições de 2019?
Há sempre uma tendência polarizada, por isso que nós temos, por exemplo, muita informação política que é digamos, negativa ou positiva. E não temos uma posição, temos muito pouco de posição neutra por parte do jornalista. Isso mostra a polarização, digamos, das posições na imprensa moçambicana. E isto compreende perfeitamente do ponto de vista histórico. Os mídias sempre estiveram ligados ou a favor ou contra o trabalho político, o setor político. Então, eu acho que há muita polarização.
Esta foi uma entrevista com Mário Fonseca, do Misa Moçambique, conduzida por Selma Inocência.
DW Notícias.
Na Alemanha, o Instituto de Economia Mundial, IFW, prevê uma dura recessão económica no país em 2020, no qual o PIB poderá recuar 0,1% devido ao coronavírus, seguida de uma forte recuperação em 2021. O IFW, um dos principais institutos do país, indica que este efeito em V conjuntural vai ocorrer não só na Alemanha, mas também no conjunto das economias europeias e no resto do mundo, e adianta que as suas contas públicas ainda serão ligeiramente positivas este ano, mas a apontam para um saldo negativo no próximo ano. A indústria está a voltar a cair em recessão. A economia nacional, que até agora tem sido o pilar do desenvolvimento económico, também está sob tensão, diz a instituição. O governo italiano escreveu à Comissão Europeia para pedir que impeça a Áustria de restringir a livre circulação de mercadorias através das suas fronteiras para o resto da Europa. Desde ontem, Roma está em negociações com Viena para pôr fim à crise provocada pelo facto da Áustria ter introduzido controlos nas fronteiras para tentar conter a disseminação do coronavírus, que na Itália já fez mais de 800 mortos e registou mais de 12 mil infecções. A Itália descreve as ações tomadas pelo seu vizinho austríaco como injustificadas e considera que o bloqueio não responde às necessidades de saúde. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, sugeriu hoje o adiamento por um ano dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020 devido aos efeitos da pandemia do coronavírus. Apesar de se adensarem as dúvidas sobre a realização dos Jogos Olímpicos na data prevista, os responsáveis japoneses pela organização têm assegurado que a competição vai se disputar entre 24 de julho e 9 de agosto. Foram as notícias.
DW, Espaço do Ouvinte.
Mais respostas dos nossos internautas, Guilherme.
Mais respostas. Lavo Baldé diz que os políticos não estão interessados pela Guiné-Bissau e que a própria comunidade internacional sabe disso, que não é fácil chegar a entendimento. Lavo Baldé escreve ainda que a campanha de caju, se não acautelarmos, vai ser fatal. A maioria da população vive deste produto, sobretudo na zona rural. Carlos Ussumana Bangura diz que a comunidade internacional não ajudou para que o impasse seja ultrapassado, sobretudo a CDAO, Portugal, Senegal, Gâmbia e Cabo Verde, com as suas felicitações e legitimações de um dos candidatos, incitando-o a tomar atitudes que tomou à revelia, porque houve um contencioso eleitoral por irregularidades e o Supremo Tribunal exigiu que seja feito o apuramento de novo e a CNE insistidamente continua a apresentar os mesmos resultados e não aceitou a realização de apuramento de novo. Os resultados não foram reconhecidos pela comunidade internacional, mas a outra parte autoproclamou e autoinvestiu com a cumplicidade da mesma comunidade internacional e das forças de defesa. E hoje, ainda segundo este seguidor, pelos erros cometidos, são eles que devem fazer cumprir as ordens do Supremo Tribunal para a conclusão do processo, para o bem-estar do país, preservando o Estado de Direito e Democrático, diz Carlos Ussumana Bangura no Facebook. Julio Mendes escreve que, no seu entender, os políticos guineenses nem pouco se interessarão pelos apelos pela paz, porque querem e estão a vincar os seus interesses pessoais. Aliás, procurarão recuperar tudo aquilo que foi gasto durante as campanhas eleitorais, enganando a população. Para salientar tais afirmações, o Mário Sissoko Embalo, antes de se autoproclamar, disse que vai pagar 2 meses de salários a funcionários públicos. E este seguidor pergunta o porquê até agora. Por sua vez, Crisóstomo Injai comenta que, na sua opinião, não há conflito a resolver, pois há um presidente eleito pelo povo. Segundo dados da CNE, neste sentido, considera o Partido Libertador como sendo responsável pelo mau clima, mas felizmente a autoridade competente conseguiu controlar a situação, escreve Crisóstomo Injai.
Muito obrigada a todos pela participação. Boa noite. Nós voltamos amanhã. Até mais.